Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Rádio Etc. O programa número 6 do Contracorpo, conversando com dança.
O Contracorpo é um site especializado em dança a partir de textos críticos e entrevistas em áudio com os profissionais de dança de Pernambuco.
E para conhecer e ver as edições anteriores, acesse o nosso site www.contracorpo.cietc.com.br ou nossa página no Facebook, facebook.com/contracorpo.
Contracorpo número 6 é uma conversa, desta vez, com o espetáculo Para Josefina, do Grupo Acaso. Os textos críticos foram escritos por Marcondes Lima e Tatiana Meira.
E os entrevistados foram os artistas Bárbara Aguiar, diretora do espetáculo e neta de Josefina, e Felipe do Pop.
As músicas que a gente utiliza no Contracorpo sempre são as trilhas sonoras dos espetáculos que guiam o tema da nossa entrevista. E neste espetáculo, especialmente, a música é tocada pela própria Josefina, que é a homenageada do espetáculo. E é o que vocês vão escutar durante essa entrevista.
Ficha técnica. Entrevistadores:
Elis Costa e Marcelo Sena.
Idealização, edição do podcast e site:
Marcelo Sena.
Técnico de som:
Caio Lima.
Identidade visual:
Thiago Liberdade.
Webmaster:
Aluxnet.
Fotografia:
Renata Vieira.
Produção:
Hudson Vlamir.
Assessoria de imprensa:
Liana Gesteira.
E realização:
Companhia Etc.
Nós gravamos esse podcast no dia 19 de setembro de 2013. Era uma manhã. Estávamos na casa de Bárbara, que também foi a casa onde Josefina morou.
E durante toda a entrevista, na verdade, foi um grande café da manhã preparado pela família toda de Bárbara, né?
Foi mesmo.
Esse projeto tem um incentivo do FUCultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
E com vocês, Contracorpo, conversando com Para Josefina. Bárbara Aguiar de Castro, 24 anos, produtora cultural, diretora do Grupo Acaso, trabalho com dança desde 2003 como bailarina, louca pela dança desde nova, desde cedo, uma família basicamente de artistas envolvidos com música, fui a única que foi pro lado da dança, mas sempre teve muito presente na minha vida, a arte de forma geral, é isso.
Felipe do Pop, meu nome é artístico, tenho 25 anos, sou estudante de danças urbanas desde 2003, mas danço desde criança, desde muito pequeno mesmo, sou filho de uma bailarina clássica. Comecei a ter aulas de danças urbanas em 2003, como falei, e até então fui estudando danças urbanas e sempre participando de outros grupos, não só da linhagem de danças urbanas, mas também de outros estilos de danças. Fiz alguns poucos cursos relacionados a outras áreas, como o próprio balé clássico, balé contemporâneo. E sempre fui apaixonado por dança em si. Não sou um cara que sou só do hip hop, eu sou de danças urbanas, sou do mundo da dança, sou um bailarino. Atualmente bailarino no Grupo Acaso, sou também um dos coreógrafos do grupo, já que todos em si, né, trabalham na montagem como coreógrafos, e também sou diretor fundador do grupo Funk Náticos, que é um grupo bem recente de danças urbanas, aqui de Pernambuco, que trabalha com popping, funk soul e locking, que são outras vertentes de danças urbanas. E é isso.
Eu acho que o corpo, ele é uma página em branco, né? Aquilo que você vai realmente desenhar, aquilo que você se propôs a desenhar. Eu acho que não só falando em dança, como bailarina, como artista, eu acho como pessoa mesmo, cada pessoa vai desenhando o seu corpo, né? Ele é realmente uma... Você tem uma gama de possibilidades e eu acho que cada um escolhe mesmo o que vai fazer com o seu corpo, a forma que vai moldar ele para a vida. E eu acho que a dança é como se fosse uma gama maior de possibilidades para se riscar essa folha em branco, para se moldar melhor o corpo.
É o meu maior limite, né? Porque assim... para um cara como eu, que sou apaixonado inteiramente pela dança em si, né, como eu falei, por tudo quanto é tipo de dança, por mim eu dançaria, saberia de tudo, seria bom em tudo, mas atualmente, né, eu venho pensando bastante justamente nesse tema, digamos assim, nessa coisa, porque só agora, embora desde 2003, né, vamos aí para quase 10 anos, né, fazendo essa coisa de dança. Somente agora que eu tô criando uma consciência maior de cuidar do meu corpo, de tentar ultrapassar certos limites, porque tô no grupo onde a maioria dança balé contemporâneo e dança muito bem, né? E eu quero muito chegar, não vou ficar, tipo, tão bom quanto ou melhor do que eles, mas a tá quase ali no mesmo nível. Só que sou um cara que precisa me alongar muito mais ainda, preciso estudar muito mais ainda. E assim, meu corpo é uma caixinha que tá cheia de coisas lá pra sair, só que ainda tá meio que limitado.
Eu não tenho pescoço. acho que é meu pescoço. E engraçado, quando eu fui fazer uma oficina com vocês, eu acho que em 2009 ou 2010, aí vocês proporam um exercício que era as partes do corpo. E cada um tinha que olhar a parte do corpo, cada um durante a semana, e no final fazer considerações a respeito. E aí pegaram o meu pescoço. Eu já tenho meio que um trauma por causa do pescoço.
Dizem que quando o Bugalu San, né, que foi o cara que juntou duas danças e aí surgiu o pop, ele colocou pop porque quando ele dançava ele ficava fazendo pop, 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 fazendo a marcação com a boca. E se você prestar atenção em vídeos, até mesmo em shows, quando um cara tá dançando pop em si, ele fica, tá fazendo alguma marcação com a boca. Você vai ver eu, Uli, qualquer
Uli,
outro,
Uli
dentro do Brasil ou fora, você vai ver a marcação. Então, todo mundo faz esse pop, pop com a boca. É uma mania que a gente tá dançando que é universal já. Primeira semana de aula de jazz, aquela coisa toda. Aí Marquinhos Araújo, que até hoje eu trabalho com ele, ele foi invitar, Felipe, tu posso te alongar? Eu falei, pode. Ele pegou, pediu pra eu abrir a perna, assim, né, normal, de lado, sentei. E aí ele foi empurrar minha coluna. Só que quando ele foi empurrar, ele não empurrou devagar. Ele simplesmente empurrou com toda a força que ele tinha e eu era duro, digamos assim. Chamei pela minha mãe, gritei pra caramba. Desde esse dia marcou pra sempre a minha vida. E aí eu tento me alongar um pouquinho mais pra não sofrer um pouquinho disso aí. Mas foi. Marcou geral mesmo, porque eu chorei mesmo, eu pedi, pelo amor de Deus, porque o alongamento pesado.
Dancei até 2009, 2010 já estava parada, já tinha parado, porque tinha feito uma escolha mesmo de parar de dançar, para me dedicar à história do grupo, e estava mesmo começando a engrenar com produção e tudo, e parei de dançar. Desse meio tempo para cá eu engordei 15 quilos, e hoje eu sinto drasticamente, assim, a diferença no meu corpo, de eu tentar fazer uma movimentação até quando a gente tá em laboratório de montagem, até quando a gente vai fazer uma aula antes de coreografar e tudo. É uma diferença absurda que você sente no corpo, de eu não ter mesmo o fôlego, e eu fumo. Então,
faz
assim uma diferença bem grande mesmo, e eu acho que é o que eu mais senti. Nos últimos tempos do meu corpo foi isso, foi esse ganho de peso, foi uma coisa assim absurda. E aí agora que eu consegui, né, meio que colocar as coisas no lugar, mais ou menos, né, mas começar a colocar as coisas da minha vida no lugar, a me organizar melhor, eu tomei a decisão que esse ano eu vou mesmo, vou emagrecer de qualquer jeito, vou voltar ao meu corpo, porque pesa bastante, bicho. É muito ruim a sensação de você tentar fazer um movimento que você fazia com uma facilidade absurda e vai tentar agora a coreografia, tipo uma coreografia que eu tô com ela na cabeça, mas quando eu vou fazer um movimento pra mostrar, eu não vou conseguir mais mostrar aquele movimento, porque meu corpo não responde mais da mesma forma.
Minha mãe não dava aula de balé pra mim, nem nada do tipo, mas vamos alongar, aí vamos dançar isso aqui pra quando tiver a festa da tia tal, a gente fazer também. E aí minha mãe sempre ouvia esses tipos de música, assim, eletrofunk, essas coisas do tipo, na época que eu ficava vendo vídeos e filmes e ficava imitando também os robozinhos brincando e ficava ouvindo as histórias da minha mãe, então a arte estava assim, sempre jogada no ar e no sangue também, né? Como eu falei, ela sempre foi bailarina, mostrou as fotos, mostrou jornal, mostrou revista e foi indo. E ela que me matriculou nas aulas de dança. De 5 filhos eu sou o único que dança, todos os outros fazem outras coisas.
Desde pequena a gente brinca aqui em casa, né? A gente não diz que a gente tem a veia artística, não. A gente tinha a veia artística, que era a vovó. Então, assim, desde pequena, vovó não morava ainda aqui, mas já estava bem presente na nossa vida. Eu vivia com vovó. Então, eu acho que a música sempre teve muito mais próximo. Foi o que teve mais próximo desde criança. Porque vovó era pianista, o meu irmão é músico. A família inteira canta, toca algum instrumento, faz alguma coisa. As festas daqui de casa, em família, reunião em família, É, são, eram realmente sarais, sabe? Era violão e cantoria e poesia e tudo. Tipo, muito pesado mesmo. E eu, enfim, manhã fez balé quando era muito nova, mas tipo, não foi uma coisa que tivesse muito presente na minha infância, porque aquilo já não fazia parte da vida dela. Eu acho que o despertar para a dança foi meu mesmo, de criança. Eu pegava as músicas, a gente sempre gostou muito de música, tinha muito CD, muito vinil, muita coisa. Então eu saía pesquisando, catando aqui pequenininha, e botava as músicas no som e ficava na frente desse espelho, coreografando já, tipo, meus 6 anos, 7 anos de idade. Eu já estava na frente do espelho coreografando, inventando coisa. Pegava lençol, almofada, botava na frente. Então desde pequena saía inventando coisa, sabe? Mas muito mais com esse contato com a música do que com a dança. A dança mesmo, a minha formação, eu vim começar a fazer dança com meus 11 anos de idade, por aí. Pra mim é complicado, porque a casa da minha avó, eu passei muito pouco tempo lá. Porque, na realidade, eu nunca conheci meus avós, os homens. Faz parte. Aguenta que ela vai latir. Morgana! Mãinha, segura ela aí, porque não pode interferir o barulho aqui, não. Pronto, ela aquietou-se já. Sim, então, eu passei muito pouco tempo na casa da minha avó. Os avós, os homens, eu nunca conheci. Quando eu nasci, eles já tinham morrido. Eu tinha a minha avó a parte de mãe e a parte de pai. A parte de mãe tinha muito mais contato que a Josefina do que a de pai. Apesar de que tive também muito contato. A minha avó, parte de pai, ela é professora. Ela dava aula de reforço e tal. Então, todo final de semana eu tava lá. Porque eu tinha que ir pra aula de reforço com vovó. Vai pra casa da sua avó estudar. Eu ia pra lá. E, assim, eu acho que a casa da minha avó, parte de pai, me lembra estudo. Estudo, porque toda vez que eu ia pra lá é porque, vovó, tirei 5 em matemática, vamos resolver. Aí tinha que ir pra lá pra estudar. Já por parte de mãe, vovó morava num casarão ali na Real Arco Verde, que era imenso. Pra mim era imenso, né? Porque eu também era muito pequena, mas eu via aquela casa como uma mansão. E ela tinha um jardim lá atrás, assim, cheio de escultura, de árvores. É tipo um labirinto atrás da casa. Me lembra muito... sei lá, labirinto, umas coisas grandes, tipo, parecia um museu a casa. Eu tinha medo daquela casa. E lembro que no último andar, assim, tinha tipo um sótão, que era onde ficava o piano de vovó, as coisas dela, que a gente ia pra lá, ela ficava tocando. Eu tenho muita lembrança de lá e ao mesmo tempo não, sabe? Eu tenho muita lembrança do lugar, de alguma coisa ou outra, mas eu era realmente muito nova. Porque a vovó, quando se mudou aqui pra casa, eu tinha uns 6 anos, 7 anos, por aí, eu acho. Quando ela se mudou pra cá. E aí, a convivência da gente já era na mesma casa, que era aqui, né? Então, daí já parte, toda a experiência que eu tive com ela, basicamente as memórias estão nessa casa, e não naquela outra. Aí é muito mais forte as memórias dessa casa, e essa casa é... pô, não tem nem como definir essa casa. Se essa casa falasse, tudo que já aconteceu aqui dentro, tudo que já foi construído aqui dentro. Enfim, essa casa é a minha vida, basicamente. Eu não tenho nem como definir ela. Eu acho que tenho como dizer que a minha relação com a casa dos avós está muito mais relacionada à convivência que eu tive dentro da minha casa do que fora dela.
Casa dos avós era divertida sempre. É o que me lembro assim mesmo. Morei muito tempo com a minha avó, ficava ouvindo as histórias dela, da infância dela, porque os avós da minha avó são índios mesmo, índios. Então, assim, era muita coisa que a gente ouvia de fantasia, de lobo, de namata, de caipora, de não sei o quê. E sempre que a gente estava com a minha avó, assim, pronto, lembra a viagem. Porque toda vez que a gente ia para casa da minha avó, ou morava com a minha avó, a gente sempre morava... e estava com ela e sempre viajava muito, porque minha avó, ela é do tipo de pessoa que conhece todas as praias que existem no Ceará, por exemplo. Ela conhece praticamente tudo, e cidades de interiores também. Então, assim, sempre que a gente ia para casa da minha avó, o que a gente estava com a minha avó, a gente estava num lugar bem distante de onde era a nossa casa mesmo.
Tu falou que tu era cearense.
Entendeu? Sou cearense. Não
sei. É bom, né? Ter essa informação. Porque
tem gente que pensa que é pernambucana. Eu sou cearense, fui criado em São Paulo, aí... depois de muito tempo, vim conhecer Pernambuco em 2006, 2007. conheci a Uli, minha namorada, e até hoje fico vindo pra cá, mas há um ano e meio eu tô fixo.
Ah, brincar. A gente jogava pouca. A vovó me ensinou a jogar pouca. A vovó me ensinou a blefar. Ô, minha filha, você tá jogando errado, você tá entregando seu jogo, não pode. Ela me ensinava, olha, a cara tem que ser assim, nada está acontecendo. Então, não deixa não aparecer o jogo, a gente apostava. A gente ficava, eu ficava pegando piada na internet, eu chegava no quarto dela, isso já aqui em casa, né? A gente ficava disparate, não sei o quê, aquelas coisas que eram, tipo, um lugar, uma ação com uma pessoa, aí começava a fazer as brincadeiras. E ela tem aquela história também do sininho, né? Do que a gente até usa no espetáculo. Tem uma cena de Aila que ela entra com o sino. Aquela cena é porque vovó, como tava, ela não podia falar alto quando tava no tratamento, né? E aí ela tinha um sininho pra quando ela quisesse que alguém precisasse de alguém no quarto. Pra enfim, pra alguma coisa. Só que ela tocava aquele bendito sino o dia inteiro, porque ela sempre queria alguém pra conversar, pra estar do lado, pra sair. Ela chegava, minhas amigas chegavam aqui em casa. Eu não tinha mais amiga, porque as meninas paravam no quarto de vovó e não saíam mais. E ficavam lá conversando e brincando. Menino, vamos, não, peraí, deixa a vovó. Sabe, eu tinha que dividir a atenção. Porque ela sempre era muito próxima de mim e das minhas amigas. E a gente saía bastante, tudo dela. Minha filha, tomar um sorvetinho? Sabe, era bem. Até quando ela tava no leito de morte na UTI, ela subornava a enfermeira pra conseguir um sorvete dentro do hospital, sabe? Aí o médico depois dizia, não, tá autorizada. Ela, não, já consegui. Não precisa mais, não. E ela conseguiu o que queria. Tarim não gosta muito de correr diferente, não. Gosta muito de mudança, não.
Eu gosto de chegar no lugar, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ter. Eu sei que eu vou chegar lá. E aí eu curto muito isso aí, adoro.
Não. Eu acho que se for pra falar de misturas, arriscando, depende. Tem coisas que eu arrisco, coisas que não. Por exemplo, eu não vou chegar num lugar dizendo, eu vou viajar, eu não sei o que, é que vai acontecer. Felipe vai. Eu não vou. Se eu não souber direitinho o que, é que vai acontecer, não saber quais são todas as possibilidades que podem acontecer naquele lugar, eu não vou. Agora sim, se forem coisas mais simples, obviamente, claro que a gente topa fazer aquela mistura, mas eu acho que coisas grandes, coisas mais significativas mesmo para a vida, eu tento não misturar, não. Na parte que você tá numa montagem, tá numa história, você se joga, né? Você vai experimentar, você vai tentar coisas novas. Eu adoro feijão preto com purê, eu gosto de cuscuz com feijão preto, sei lá, sabe? Tem umas coisas estranhas que eu gosto bastante. Mas eu acho que tem que ser assim, coisas mais simples, as coisas mais complexas mesmo, eu não misturo, não. Eu tento deixar cada um no seu lugar. Tem uns aí legais, né?
Não, fazer aula com um pioneiro, né? Fazer aulas com quem criou a dança, que eu gosto muito, que é o Pop, foi bem legal, 2011, pra quem sempre quis fazer aula com um camarada que tem 55 anos, atualmente ele tem 57. Dançar o que ele dança, ver aquele cara fazer o que ele faz pessoalmente. Unindo todos nós aqui num só, não dá o que o cara faz, foi um marco muito grande. Ter aula com ele, enfim, a viagem pra África e ter. Porque a viagem pela África que eu fiz para apresentar o musical da Bela e a Fera foi bem legal também, porque eu não sou ator, né? Eu sou bailarino. Fiz o teste para bailarino, só que gostaram da minha performance fazendo boneco e tal, e aí pediu para eu fazer o teste como ator. Aí eu passei como ator, fiz o trabalho lá como ator. Isso foi um marco bem interessante. E todos os outros ganhos com o Grupo A Casa, foi bem interessante também. Como a viagem para fora do Brasil, esses 2 meses que nós passamos fora, ter ganho o prêmio Klaus Viana, agora esse outro com cultura. Tudo isso é muito importante e vai ficar guardado para sempre, com certeza.
Eu tenho 2. O primeiro foi a morte do meu pai e da minha avó, que foi uma atrás do outro. Minha avó já estava bem doente e, por acaso, eu sonhei. Sabe aquele sonho que dizem do dente? Que você sonha... Eu sonhei a noite inteira que eu estava cuspindo meus dentes. Cuspia todos os dentes da boca e acordei com aquilo na cabeça. E aí tava meu pai aqui na sala, que o escritório do meu pai era aqui, ele trabalhava em casa, e vovó aqui. Eu disse, pai, eu tive um sonho tão estranho. Acho que foi, eu sonhei que eu tava cuspindo todos os meus dentes. O que é isso? Ele fez uma morte de um ente querido. Aí eu pensei logo em vovó, né? Vovó já tava 10 anos com câncer. E os médicos diziam, assim, desde o início, que tipo, ela tinha uma semana de vida, depois dias, depois mês, depois isso. E ela passou 10 anos nessa. Os estudantes da Federal de Medicina iam lá no hospital, porque ninguém acreditava como é que ela estava viva. Quando foi na mesma semana, isso foi no final de semana, uma quinta-feira, se não me engano, Aí, pai morreu. Pai levou uma queda. Pai morreu aqui em casa. Ele levou uma queda da escada. E aí, logo depois, no outro ano, a vovó morreu também. Então, foi realmente muito marcante na minha vida, porque eram os dois pilares da casa. Eram os dois que seguravam a casa, basicamente. E eu acho que um outro momento é esse que eu tô vivendo agora. Desde quando eu comecei a dançar na Dante, com o Black, em 2006, eu já tinha ideias, eu já queria mesmo montar coisas, eu já queria coreografar. E sempre tive a ideia de montar o meu grupo. E aí, quando foi em 2009, a gente estreou a casa. E acho que de 2009 pra cá tem sido um momento da minha vida assim muito especial, porque eu fui conquistando muitas coisas de lá pra cá, profissionalmente mesmo. E por eu ter 24 anos de idade, pra mim, assim, é absurdo, né? A gente ter conseguido fazer o Para Josefina. Desde a morte dela eu já pensava em fazer esse espetáculo. E ter conseguido fazer esse espetáculo e ter o retorno, sabe, desse espetáculo. E realmente tá sendo ter o reconhecimento dele. Ver a gente aprovando editais e ver o grupo crescendo e ver as oportunidades. A oportunidade da gente ter ido para fora do Brasil realmente foi muito boa.
Porque eu ando muito de bike, né? Então eu saía muito com fone de ouvido. Só que aí, como eu me distraio muito com as músicas, e tipo, são músicas que eu gosto de dançar. Geralmente tô ouvindo que é G-Funks, é Eletro-Funks, essas coisas do tipo. É, aí, enfim, eu tô dançando em cima da bike, então não tô prestando atenção já. Por vezes eu deixei de ser atropelado já, porque tava com a música. Hoje em dia eu já não saio com nada. Não saio. Quando eu vou pedalar, até mesmo no ônibus, eu não coloco música porque eu passo da parada. Se eu tô de carro ouvindo muita música, eu me perco de carro. É sério. Eu não faço mais isso. Agora, gosto muito de MPB, gosto também do Círculo dos Tambores, aquela coisa aí. Aqui não, na Paraíba é Círculo dos Tambores, aqui é Traga Vazelha, né? Maracatu. Em casa eu tô ouvindo mais realmente o que eu danço. Na casa da Bárbara, o que tá mais relacionado com o grupo Acaso, né? Aquela coisa mais piano e tal.
Eu gosto de muita coisa de música. E eu acho que depende muito da fase que eu tô. Depende como meu espírito tá. Eu acho que música vai muito de momento mesmo. Eu, por exemplo, se eu tô trabalhando, exemplo, quando eu tô escrevendo, eu tô fazendo um projeto, fazendo coisa de produção, eu sempre coloco uma música por trás, então eu vou botar uma coisa mais calma. Normalmente, tipo, eu tô num momento Nina Simone, aí eu tô só escutando Nina Simone e vou fazendo um projeto com uma coisinha mais calma, não sei o quê, depende, né? Eu tenho uma parte muito regional também, sabe? Eu gosto muito de coco, de maracatu, de ciranda, da parte daqui mesmo. Mas eu acho que é mais quando eu... Eu acho que tá tudo relacionado a essa casa também. Tipo, se tá num dia de festa, a gente faz muita festa aqui em casa. Um dia de festa, depende. Se a proposta da festa é um rock and roll, normalmente é um rock and roll, um blues, um jazz.
Se o tema é esse, não vai tocar aqui, né?
Tipo, aí a gente vai fazer uma festa nesse sábado agora. Aí eu vou fazer uma seleção de brega. Não, vamos fazer um brega pra todo mundo dançar, botar uma cúmbia, um mambo. Porque é uma coisa mais aberta. Mas pra mim mesmo, mais meu, eu escuto mais um blues, um rock and roll, um MPB. Dependendo do que seja. Eu tô escutando muito música brasileira antiga, muito Jardim Macalé, muito Arrigo Barnabé. A gente sabe que a gente ainda tem um círculo ali meio que fechado para as novas produções. Você tira até pelo resultado do Funcultura que saiu agora. Você tem 3 montagens aprovadas e depois você reclama que não tem espetáculos novos, que não tem novas produções. Eu acho que, assim, é muito importante você aprovar a pesquisa, a formação, a capacitação, a circulação dos espetáculos. Mas eu acho que, bicho, tudo isso vai partir das montagens, sabe? Eu acho que as pesquisas e tudo, ou ela vai terminar numa montagem, ou ela vai partir para uma montagem, sabe? Por exemplo, se vocês estão fazendo aqui um projeto desse, e vocês estão fazendo entrevistas e tal, de repente, no final desse projeto, você vai ter uma ideia que, ó, de repente, aquilo que a gente foi vivendo ali, blá, 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 já pode se transformar num espetáculo virar um produto ou não, sabe? Ou ao contrário também, né? Você começar com um espetáculo de dança e depois dizer, não, eu quero continuar essa pesquisa, ou começar uma pesquisa para fazer. Eu acho que é importante esse incentivo às montagens. Sobre o cenário, eu acho que, por mais que a gente fale, tenha o Dança Recife, que tem os movimentos, que tem as coisas, você não vê as pessoas tão envolvidas, sabe? Eu vejo muita gente falando mal de muita gente, sabe? Eu ainda vejo muito... muito mimimi, sabe? E é uma coisa assim que a gente tá começando, e eu acho também que, por mais que seja importante a pesquisa, aquele cenário, né, contemporâneo que está acontecendo, aquela coisa toda. Mas eu acho que também às vezes se esquece que a gente está falando de dançar. Eu acho que às vezes se perde a simplicidade da coisa. A gente reclama bastante do incentivo, né? Dessa falta de abertura, dessa falta de incentivo. Mas a gente também não está mal, não. A gente está muito bem obrigada, porque pelo que a gente, quando a gente chegou na Europa, gente, eles não têm dinheiro para pagar um cachê para um grupo. É uma coisa assim, surreal. Você vai, chega também num teatro, num dia de sábado no Porto, tem 20 pessoas dentro de um teatro, né? Porque a gente tinha mania de fazer comparação, né? Não, porque é Europa, né? As pessoas educadas e vão assistir, isso, vão isso. E não, você vê uma realidade parecida e parecida para pior do que é daqui, pelo que a gente vê. Apesar de que você vê que de 2 anos para cá, rapaz, o público da cidade sumiu. E eu acho que sumiu não só para dança, até música. Até música, até em festas que você vai, o público sumiu. Você não sabe mais onde é que tá.
A gente vê no hip hop assim, os old schools, né? Os velhos escolas e os new schools, né? Os novas escolas. Então, assim, a geração old school é aquela galera que começou no hip hop a partir de quando viu aquele filme nos anos 80, breakdance e tal, 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 tal. Enfim. A nova geração já vem com esses old schools dando nomenclatura para essa coisa que foi surgida na rua, já vem separando estilos de danças, que na Califórnia se dançava o popping de uma forma, em Los Angeles o popping era dançado de outra forma, enfim. E aí, na nova geração do Nordeste, né, quem trouxe, digamos assim, para o Nordeste essa dança, no caso fui eu, Felipe do Popping, porque comecei em 2003 em São Paulo. Quando eu cheguei em 2006 no Ceará, era praticamente, era só eu que dançava, assim, da nova geração, porque assim, era um cara de 16, 17 anos dançando isso, e os velhas escolas, aquela galera que já tem 40, 45 anos de idade, que dançava nos bailes funk de antigamente. Então assim, no Ceará eu comecei treinando com um rapaz aqui, outro ali, que hoje esse grupo, existe um grupo hoje, né, que surgiu a partir de mim e uns poucos outros, que são referência no Nordeste nessa dança pop, que eles são do estado do Ceará, que eu vou até citar o nome, que é a Ritmo Solto, um grupo de grande referência no Nordeste. E no Pernambuco, o grupo Funk Náticos, que foi criado por mim há 1 ano e meio. E aqui em Recife, a situação é a mesma do Ceará. Só tem como pioneiro, assim, como referência, um único grupo, né, que é esse pessoal lá. E aqui em Pernambuco só tem como referência mesmo esse o nosso grupo. E até então a gente não tem assim, eventos, assim, danças urbanas, nem no mundo mesmo do hip hop nós temos eventos aqui no Nordeste e nem aqui em Pernambuco que tenha competições ou mostras nesses estilos, né? Não tem mostras de breakdance, não tem mostras de locking ou de grupos de popping, não tem isso. E nos teatros, né, Mostra Brasileira de Dança ou algum outro evento assim, eu tenho certeza que vocês, quando verem, né, no palco, vocês vão ver o meu grupo, assim como a gente já dançou ano passado, foi ano passado na Mostra Brasileira. Foi. Logo, o grupo nem tinha, sei lá, 4 nem 5 meses direito de formação, a gente já fez uma apresentação na Mostra Brasileira. Mas é só a gente mesmo, né? Nesse cenário de popping, de funk soul e tal, é só a gente. Então assim, a nossa relação no hip hop aqui em Pernambuco é mais com outros grupos que são do breakdance, que é os b-boys, que a gente tá mais acostumado a ver em tudo quanto é lugar hoje você vê, né? O pessoal que dança no chão, que faz aquele giro, que faz acrobacias e tudo mais.
Cartão de crédito.
Às vezes depende, Eu ia responder quase isso. Não, eu não acho. Eu sou o único do grupo que, entre aspas, vive só de dança. Porque assim, eu vivo só de dança assim. Eu danço com um grupo a casa, tenho o meu grupo. Tô dando uns workshops por aí. Vou começar umas aulas na Atos, mas assim, de vez em quando eu trabalho também com eventos, com cerimonial tal. Faço um evento aqui, um evento ali. Mas no mais eu vivo de dança. Com muito sofrimento, lutando para pagar meu aluguel e ter as minhas coisas, mas rola. É com dança, assim.
É, o meu produção cultural mesmo. Tem que ser com produção cultural. Produção dos festivais, enfim, os projetos lá da PACEP. Tem que ser por ali, senão eu tô lascada. O que me chamou a atenção do pop para a montagem do Para Josefina é aquele tipo de movimentação que são waves, que são as ondas, que vocês verem as que eles ondas usam muito. E aquilo surge a partir do momento que eu vejo ondas sonoras do piano, a vibração do piano, o trastejar, a onda sonora passando pelo corpo, eu acho que lembrava muito aquilo, sabe? Aquele tipo de movimentação. E o contemporâneo mais pela coisa mais experimental mesmo, do corpo seco, de eu poder me movimentar apenas com um dedo, com um pé, sabe? Com uma coisa mesmo pra remeter esse piano dela. O pop você pode fazer uma coisa mais contraída, né? Mais intro. Mas eu acho mais bonito do pop mesmo essa coisa do movimento dele tá emanando, dele tá vindo de dentro pra fora, sabe? Dele tá saindo. E o do contraparando fazendo o contrário. De podendo ser um movimento que tá vindo de fora e você trazendo pra dentro do corpo. E ver também que o pop tá muito próximo da dança contemporânea. Ele tá muito próximo.
É, você vê,
você vê o próprio Accra Khan, as coreografias dele, tem muito elemento de pop nas coisas dele.
Não, mas é isso mesmo, acho que tá muito próximo, em termos de liberdade mesmo, assim, de direções. E você pegar o contemporâneo, acrescentar a contração, que é a técnica, né, em principal do popping, é popping, né, porque são diversas linhas.
A diferença
do popping para qualquer outra dança é essa técnica de contração muscular. Que, tipo, que quando você abre a boca para dizer que tá dançando pop, então ela não pode faltar. Mas a partir do momento que você não tem essa contração e tá fazendo pop, qualquer outra movimentação, não é pop, né?
Eu acho que as cenas que a gente foi colocando, que a gente foi testando, elas foram realmente dando certo. A gente teve essa sorte delas
terem dado certo.
Agora, tem cenas que eu não gosto. Tem cenas que eu gostaria de mudar no espetáculo. Mas é complicado.
É, mas deixa isso.
É complicado, cada um tem uma ideia, cada um quer uma coisa, a gente sabe que é difícil trabalhar em grupo.
Mas. No mais, elas se encaixam, dá certo, flui uma coisa para outra, né? Você vê que você tá passando ali, a história tá sendo contada.
Não tem nenhuma que eu tirei, não.
Não tem uma página rasgada, nem um salto, não. Você vê que dá para preencher, uma coisa cobre a outra.
É, mas puxando para o popping. É muito mais puxando para o popping, porque a gente tá querendo também que os contemporâneos peguem o pop e os poppers peguem o contemporâneo, né? A gente tá querendo fazer essa troca. Então a gente faz essa troca também, a gente dá umas aulas mais contemporâneas, principalmente pra Felipe, que não teve tanto contato com o contemporâneo. O Uli já fazia contemporâneo e tudo, a Ila também, só que a Ila era mais clássica. E Marcelo e Fernando já eram bailarinos, né, há muito tempo de...
Lá em Portugal a gente começou, foi quando a gente começou mesmo com esse negócio de, tipo, ter uma aula minha hoje, por exemplo, né, de popping, hip hop,
e amanhã tem uma do Fernando. Entendeu? Outro vai dar uma contemporânea, a gente ia sempre...
E como a gente tá voltando agora, assim, querendo ou não tá se ajeitando, porque passou 2 meses fora e tal, a gente não tá com tanto tempo ainda, mas a ideia é ficar nessa, né, ter aulas minhas, ter aulas da Bárbara, ter aulas... Do Nando, para o grupo tá fluindo mais entre um na dança do outro.
O contemporâneo, o frevo, o popping, o funk.
Para eu falar? Não, vou falar não. Não, vou não falar não. É coisa minha, assim. Eu não sou, assim, um espiritista daquele que frequentava, não sou desse tipo ainda. Mas sou muito... simpatizo muito com a ideia. Eu não, simplesmente faço uma oraçãozinha. Às vezes a gente faz uma oração em grupo e tal, né? Mas em grupo ou não, quando eu deito, né, que eu tô na minha posição, eu falo com o Dona Josefina uns 2 minutinhos antes de começar e pronto.
Além de amadurecer, né, dele tá amadurecendo, mudou, teve algumas coisas das cenas, até dos próprios figurinos que a gente mudou, a saia de Aila. Aquela saia dos LEDs, por exemplo, ela não existia. Ela não tinha aqueles LEDs. Clayson ficava enchendo o saco. Bata os LEDs. Eu não.
Ah, foi verdade.
Eu não quero coisa nova, eu quero coisa antiga. Eu não quero. Dá-lhe, teste os LEDs. Aí eu botei os LEDs. Tá bom. Eu vou deixar os LEDs. Aí descer. Dos figurinos mesmo, dela. Das coreografias também, aquelas transições que a gente mudou. A gente mudou algumas coisas já e eu acho que ainda vai mudar algumas. Nossa senhora, tem que falar de todos os espetáculos.
Não, um é bem legal, que é da Discípulos do Ritmo, que é um dos maiores grupos de danças urbanas que nós temos no Brasil e no mundo, que é do Franquejara. Eu vi o espetáculo é Urbanoides 2.0. E teve o de Débora Cook, que eu achei legal, que foi o... Como é que é o nome da menina?
Tatiana,
é. Foi bem interessante.
Teve um que me marcou bastante, que foi o nome científico da formiga.
Ah, esse daí que falou.
Aquele espetáculo é maravilhoso. Eu gostei muito da projetista, do Dudi Herman. Também como performance, gostei muito de Kleber, no Está Aqui ou Ali. O Leve, é um espetáculo lindo. E o Leve, eu me identifico bastante com o Leve, porque Maria fala da mãe dela também, né? E tudo, então tem aquela proximidade. Eu indicaria tanto a peça como o livro Alma e Moral. Eu indicaria Zé Manuel. Escutar o CD novo de Zé Manuel.
Eu indico a Bárbara do Paredão. Porque
Nina Simone. Vai ser. Vai ser menina. Menina. É um experimento que eu tô querendo fazer com as meninas, porque eu tô escutando bastante. E ela tem uma temática feminina, né? Muito forte. E tô querendo fazer uma coisa relacionada a uma temática feminina com as músicas dela. Eu acho que Nina Simone. Agora, porque a gente tá em pesquisa, é por isso que eu respondi logo de primeira, mas eu teria outras pessoas, sim, que eu gostaria de homenagear. Eu tô...
Não, tem outras pessoas, assim, mas também não, né, que, não é algo, assim, clichê, vou dizer, mas eu queria homenagear Pernambuco, assim, quando eu lembro não só de Popping e Robot Dance, né, que é o que eu gosto de trabalhar, eu lembro o lance do Chico Sainz, né, ter difundido o estilo dele para o mundo todo, influenciou o mundo todo com a música dele, né, com o lance do Mangue Beat, e que ele falava, né, que o Pernambuco, um satélite na cabeça, né, ele tinha aquela coisa de tecnologia com a música, enfim, eu tenho muita vontade dentro de mim, não para agora, mas fazer isso com bastante tempo, para fazer uma coisa legal, de homenagear Pernambuco, tratando desse lance, desse ponto de Chico Sainz para o Mangue Beat, essa coisa do tipo.
Gente, obrigado.